Cumprimento o nosso presidente da sessão, excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, a quem eu parabenizo pela realização dessa sessão, que a pronta hora eu subscrevi aqui nessa casa, como senador da República do Distrito Federal. Cumprimento ao nosso ministro, mestre Patrus Ananias, uma pessoa que nos honra pela sua formação, pela sua contribuição com os movimentos sociais desse país, né? Demonstrando a importância das comunidades eclesiásticas de base e exatamente do movimento leigo na Igreja Católica. Parabenizo e cumprimento o senhor presbítero Daniel do Amaral, a quem tive a honra de ouvi-lo antes de pronunciar minha pequena fala aqui, minha pequena intervenção. Acho que é fundamental, Daniel, a unidade entre as igrejas, o ecumenismo. Eu acho que quando uma pessoa está numa igreja, está pensando coisas boas, está fazendo coisas boas. Então, as igrejas têm suas diferenças, cabe a nós respeitá-las e congregar em comum para o objetivo principal, que é o bem-estar social e a qualidade de vida das pessoas. Então, muito importante a sua presença aqui conosco, né? Quero cumprimentar com muita alegria, com muita satisfação, o nosso arcebispo da Arquidiocese de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quanto nos honra, nosso querido Dom Sérgio, né, que tem feito um trabalho extraordinário aqui no Distrito Federal, inclusive sendo levado a presidente nacional da CNBB, exatamente em reflexo do grande trabalho que o faz, né, junto com seus auxiliares, né. Ontem mesmo eu estava com o Dom Marconi, na posse do nosso querido Padre Godem na Igreja São Judas Tadeu, e eu sei o trabalho que Dom Sérgio e seus auxiliares fazem aqui em Brasília, que é de fundamental importância, e o meu gabinete está de porta aberta para colaborar com as atividades cristãs, viu, Dom Sérgio? Pode contar comigo, o que der e vier. Cumprimento também que passou por aqui o nosso querido senador Renan Calheiros, nosso presidente, que tem feito um trabalho extraordinário aqui no Senado, que eu tenho a honra de participar junto, ser do mesmo bloco, e também nosso governador, sua excelência, senador Rodrigo Hollenberg. Eu queria cumprimentar a família, em nome da minha esposa, que está ali, Edi Gonçalves Mascarenhas, e que eu tenho a honra de conviver com ela há 30 anos, um casório. Eu acho que a família é fundamental. Estou aqui para defender a família nessa casa. Eu que tenho 3 meninas, 1 menino e a minha esposa, somos 6 na minha casa, e eu sei o tanto que a família é importante para a sociedade ser melhor, ser mais justa, por isso eu fiz questão de citar aqui a minha esposa, né? Quero cumprimentar também o padre Paulo Renato, que é exatamente assessor político da CNBB. Eu acho que essa função política que a CNBB exerce e as demais igrejas é fundamental. Eu até já tinha conversado um pouquinho com o Dom Sérgio e com outros movimentos da igreja. Acho que nós ficamos um pouco afastados da última eleição e não devemos proceder mais dessa forma, porque a gente convivendo aqui, a gente vê o tanto que é importante a gente ter representação nessa casa. Eu que tenho a honra de participar há muitos anos do Encontro Casal com Cristo, do Encontro Matrimonial Mundial, do qual fui 12 anos coordenador de uma comunidade, e também do encontro Ágape, o amor incondicional, né, que e eu sei a importância de nós católicos, de nós evangélicos aqui nessa casa, em defesa da família, né? Quero cumprimentar a Eliene de São Sebastião, em nome de todas as comunidades, as pastorais, a Eliene, vocês que fazem um trabalho maravilhoso com os idosos, demonstrando a importância da Igreja Católica na formação, no bem-estar e na qualidade de vida. Então, a você, saudando todas as pastorais, todas as pessoas, cumprimento, né? Sei a importância de cada pastoral, seja o CIMI, seja a CPT, a idoso e etc. e tal. Então, meus cumprimentos. Veliene, a você, saudo todas as pessoas das comunidades eclesiásticas, das pastorais das igrejas católicas. Quero cumprimentar os jovens aqui, estudantes do Marista, que estiveram aqui, né, que é o nosso futuro. Cumprimentar também, estou vendo ali agora, a nossa querida deputada Celina Leão, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tem feito um trabalho extraordinário. Nosso querido José Geraldo, o nosso mestre, ex-reitor da UNB, o direito achado na rua. Eu acho que o direito está ao alcance de todos e cabe a nós trabalhar para que todos tenham acesso ao direito. Então, Zé Geraldo, você é uma escola para nós e as demais autoridades que já foram citadas aqui, nosso amigo Zé Carlos, né, nosso suplente de senador do Regufe, meu amigo Regufe, né, meus cumprimentos. Vou fazer um discurso breve e espero esclarecedor de alguns sentidos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras deputados, senhores e senhoras presentes. Eu, como líder do PMB, do Partido da Mulher Brasileira aqui nessa casa, né, eu não poderia jamais deixar de estar aqui colocando e falando e saudando, né, esse evento. A mulher, além de todas as privações que a gente passa, nós homens, ela tem que fazer dupla, tripla jornada de trabalho, discriminada no trabalho, onde muitas vezes recebe salário que é a metade do salário de nós homens. Então, por isso é que eu e mais 23 deputados resolvemos aderir ao Partido da Mulher Brasileira, o qual vou estar lançando aqui no Distrito Federal, direções em todas as cidades, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e eu quero estar trabalhando firmemente em defesa da família e em defesa da mulher e da nossa instituição básica. O gesto profético de Dom Eugênio Salles, no início da década de 60, no Rio Grande do Norte, gerou a Campanha da Fraternidade, que foi assumida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a partir de 1965, sob o espírito renovador do Concílio Vaticano II, igual foi bem lembrado aqui, organizado pelo nosso Santo Papa João XXIII, um exemplo para todos nós, que eu que sou nascido em 60, eu sei a importância de João XXIII, Concílio Vaticano II, seguindo o plano de pastoral da Igreja Católica em todo o país. A Igreja iniciou como um processo de coleta de recursos junto aos fiéis cristãos no Domingo de Ramos, para ser aplicado em atividade e solidariedade. Foi ganhando várias dimensões, sempre guiadas pela caridade. Então, foi no Domingo de Ramos que iniciamos a questão da fraternidade, da campanha da fraternidade da Igreja. A partir de 1970, a campanha da fraternidade tem início com a divulgação de uma mensagem de Sua Santidade o Papa na quarta-feira de cinzas. Mas o processo tem início, na verdade, bem antes. São debates e mais debates, estudos, discussões que envolvem todas as pastorais da Igreja Católica, as dioceses espalhadas por todo o país e movimentos leigos. Há alguns anos, em prática ecumênica louvável, a CNBB uniu-se em anos especiais às igrejas que irmanam no Conselho das Igrejas Cristãs para ampliar a coordenação e o alcance da fraternidade. Isso é muito importante, porque isso reforça o ecumenismo, a irmandade, a união e a família. Então, é muito importante essa situação. Além da Igreja Católica Apostólica Romana, estão conduzindo os chamados à fraternidade a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia e a Igreja Presbiteriana Unida, e esperamos várias outras igrejas também reunidas no nosso Conselho. Em cada ano, é escolhido um tema fundamental para a garantia dos direitos humanos e a vida. Nessa caminhada de um pouco mais de 50 anos, tivemos o aprofundamento de temas pastorais essenciais, a renovação da mentalidade social brasileira. Em 1966, a Igreja Católica acabou fazendo um chamado à Irmandade. O título da campanha foi "Somos responsáveis um pelos outros". E sempre temos nós aqui, homens públicos, autoridades, temos que ter em mente que nós somos responsáveis um pelos outros e trabalhar no nível da solidariedade. Em 1973, com o tema Fraternidade e Libertação, a campanha teve o lema "O egoísmo escraviza e o amor liberta". Em 1978, a campanha foi ao encontro do povo trabalhador. O tema foi a fraternidade no mundo do trabalho e teve por lema "Trabalho e Justiça para Todos". Em 81 e 84, os temas foram saúde, educação, violência e vida. Em 85, no contexto de um amplo movimento contra a fome no Brasil, e aqui está a nossa autoridade, ex-ministro da fome, Patrus Ananias, a campanha foi a fraternidade e fome, com o lema "Pão para quem tem fome". né, muito bem encaminhada na época do nosso presidente Lula. Depois retornaram à agenda os temas relacionados à dignidade do trabalhador, à juventude, à família, aos excluídos e aos povos indígenas, aos direitos idosos, à segurança pública e até à ética na política. Agora, em 2016, o arcebispo de Brasília, nosso estimado Dom Sérgio da Rocha, que é também presidente da CNBB, nos ensina que a campanha da fraternidade tem fundamento e motivação profética no cuidado com a nossa casa comum, expresso em recente chamamento de Sua Santidade o Papa Francisco, um argentino que nos orgulha de hoje estar à frente da nossa Igreja Católica, e que se materializa aqui no Brasil sob a inspiração bíblica que encontramos em Amós 5:24. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. Mas, concretamente, o clamor que a campanha significa neste ano é para assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas. O chamamento é por responsabilidade, por ação, por atitudes, políticas públicas que garantam a integridade de nossa casa comum. O texto produzido por milhares de mãos agora estará em debate junto a milhares e milhares de outras pessoas em escolas mantidas por congregações religiosas, movimentos pastorais, movimentos sociais, catedrais, capelas, grupos familiares, em assentamentos rudimentares e nos órgãos públicos convocados à responsabilidade. Então, Dom Sérgio, nós, a nossa Igreja, que atingimos os grotões, que muitas vezes o governo não consegue atingir. Nós, viu, presbítero, que atingimos todas as áreas, eu acho que essa oportuna, essa campanha da fraternidade, principalmente nesse momento que estamos correndo esse grande surto de Zika vírus, que inclusive afugenta pessoas que viriam ao nosso país para acompanhar a Olimpíada, pessoas que viriam conhecer o nosso país, não tinha lema mais correto, Dom Sérgio. Então, eu só quero só parabenizar a CNBB, reconhecer o trabalho da CNBB e do CONIC, de estarem juntos nessa questão tão importante, nesse tema tão importante para a nossa sociedade. Infelizmente, senhores e senhoras, senhores senadores, senhoras senadoras e autoridades aqui presentes, não é nenhuma novidade que o saneamento básico no Brasil se mostra bastante deficiente. Em 2013, estou terminando, meu caro presidente Cristóvão, é a última página. Em 2013, menos da metade dos brasileiros dispôs de coleta de esgoto em suas casas. Ainda mais grave é o fato que 30% desse esgoto não recebeu nenhum tratamento. Eu fiz um discurso aqui na sexta-feira passada, dando uma série de detalhes, onde eu e o senador Cristóvão falavam uma série de questões importantes da política no DF e no Brasil, né, sobre essa questão do saneamento. Então, é muito oportuno o saneamento ao condutor. Eu que sou engenheiro, que sou analista de infraestrutura, da categoria servidor público federal, exatamente da categoria responsável pelo PAC. Eu sei a importância do que nós estamos falando e a importância da gente poder atingir aos grotões com saneamento básico que tem que ser feito. No âmbito dos resíduos sólidos, a situação também é grave, embora de natureza diferente. Cerca de 98% da população urbana tem seu lixo recolhido, mas apenas 21 dos nossos municípios dispõem de coleta seletiva desses resíduos. Só 21% é muito pouco. Além disso, quase 42% do lixo recolhido no Brasil é encaminhado para lixões ou aterros controlados, locais impróprios para evitar os dejetos, polui o meio ambiente. Estamos despejando cerca de 30 milhões de toneladas de lixo por ano nesses lugares, agredindo a natureza e ameaçando a nossa própria existência. O que mais revoltante é o quanto engenheiro eletricista, eu sei o tanto que o lixo é produtor de energia. Se nós tivéssemos uma política adequada para separar os resíduos orgânicos dos resíduos inorgânicos, fazer o aproveitamento adequado dos resíduos orgânicos para gerar lixo e adubo, e os resíduos inorgânicos para poder gerar material para construção civil, e o vidro, o ferro, as coisas paradas no lixo, para o papelão, para poder fazer a reciclagem, nós seríamos um lixo que gera lucro, que gera realmente condições de vida para aquele que necessita mais da nossa atenção. Então, por isso é que nós temos que mudar a questão com relação a esse tema. Nesse sentido, senhor presidente, manifestei-me na última sexta-feira sobre a necessidade do tratamento adequado de resíduos líquidos e sólidos. Destaquei naquela ocasião a importância da reciclagem do lixo e de sua utilização inovação na produção de energia. Todas as ações em muito poderão modificar a face do saneamento básico. Lixo é igual energia, é igual adubo, é igual riqueza, que serve para poder atender a nossa população carente. Saneamento é igual a menos doença, é igual a prevenção, é mais vida, é mais educação, é um Brasil melhor e mais para frente. Essa homenagem à campanha da fraternidade não deve ser retórica, mas efetivamente política. Um compromisso político que se expressa na ética, na responsabilidade e também na fé. E eu profiro aqui, saudando a Vossa Excelência, meu nobre senador Cristóvão e meu nobre reverendo Dom Sérgio e meu nobre Pedro do Conic e Patrus Ananias, em nome de todas as nossas comunidades eclesiásticas de base e todas as pessoas que dão consistência à Igreja Católica. Obrigado a todos. Meu gabinete é o 19 da Teotônio Vilela, está à disposição de cada um aqui do Distrito Federal para juntos lutarmos por melhor qualidade de vida, por um Brasil melhor e pela família, essa entidade tão importante que tem que ser valorizada. Conte comigo. Um abraço.